péssimo jogo ontem que Corinthians e Vasco fizeram lá na Neoquímica Arena, né? A gente vai falar disso aí também, porque tá louco. Se eles repetirem aquela bolinha lá no próximo domingo, o povo vai dormir. Acorda aí, né, rapaziada? Vamos jogar bola aí no próximo domingo. Fala de São Paulo hoje também, porque a situação lá no São Paulo tá complicada, né? É, tá muito difícil a situação do São Paulo do ponto de vista administrativo. Os caras não conseguem fazer o serviço direito no São Paulo, né? Impressionante.
E tem a tia Leila brigando lá com o José Corona. Tem o áudio aí, se quiser.
Vamos ouvir.
É hilário em alguns momentos.
É, vamos ouvir o áudio aí dessa lavagem de roupa suja de conselheiro e presidente
e da pintou, você viu quem na arbitragem aí? Hilton?
Hilton, né?
Pereira, óbvio, né? Sampaio vai apitar.
Que surpresa, não?
Surpresa de zero, pessoal. É,
nossa, exato, vai ser uma porcaria a arbitragem domingo.
Um deputado do apito.
Ah, mas não foi tão mal o Rafael Klein no jogo, não. Sem lances polêmicos, é bem verdade, mas não ficou enchendo o saco, né?
Foi de boa. Assim como o rapaz do domingo lá do Corinthians Cruzeiro também não foi mal, que apitou direitinho. Acho que tinha outros nomes aí pra apitar essa final, viu?
Eu não. Pra mim, o Lacerda tinha que ter apitado.
Wilton Pereira Sampaio.
Como quarto,
isso, né? Isso.
Eu não colocaria. Vai ser aquele jogo picado, parado, falado, conversado.
Bom pro Corinthians.
Bom pra quem fizer 1-0.
Quem fizer 1-0 é campeão.
Quem fizer 1-0 é campeão com ele. É verdade.
É. Agora, qual é a condição do gramado lá? Vocês têm informação do gramado do Maracanã?
Tá péssimo, pra alegria do Fernando Diniz. Né?
Que aí a chance do Vasco aumenta, né? Que ontem o gramado bom atrapalhou o jogo. Atrapalhou,
não, mas o Fernando Diniz, eu gostei que ele concordou comigo, com a minha tese, que o time do Vasco é ruim, porque ele mesmo falou que o gramado era muito bom pro time dele.
Ele isso falou é uma forma educada de falar que o meu time não é bom.
Exatamente, não estamos acostumados. Você concorda comigo ou não?
Ele queria ir pro hotel, ele queria dar entrevista.
Ele não via a hora de ir embora, velho, é verdade.
Eu tava assim, ó, tava perguntando.
É, falta muito, será, né? Pois é. Sabe aquele meme, falta muito pra sexta, né?
Vocês conhecem o Marco assim. Fazecas?
Do gramado foi boa, né? Do gramado foi muito
bom. O gramado é muito bom, a gente não tá acostumado.
Vocês conhecem o Marco Fazecas? Esse vai ser o VAR, tá?
Eu não tinha ouvido falar o nome dele.
Eu
nunca ouvi falar dele na minha vida.
Trabalhei em alguns jogos, mas eu não sei quem é.
Ele deve ser assim, deve ter sido treinado na FIFA no último ano, né? Pra poder estar agora aí nessa posição privilegiada.
Como é que é? Marco Facetas, é isso?
Não, é Marco Fazecas.
Fazecas.
Fazecas. Eu sinceramente, se ouvi, tinha esquecido o nome dele.
Eu acho que eu nunca apareci de uma jornada que ele estivesse inserido, não lembro dele.
Eu também não.
Quantos jogos esse sujeito fez aí, ô Pedrão, você tem? Marco Fazetas?
Fazecas.
Fazecas, eu não sei nem o nome dele. Fazecas, um abraço
Cristiano
pra ele.
O Cristiano Pavec tá me falando um negócio aqui, que é piada, né? Que a Mara Casares e o Douglas Schwartz votaram hoje no orçamento, né?
É verdade.
E votaram a favor da aprovação. O São Paulo precisa ser refundado.
Aliás, foi uma vergonha, né? Porque foram 112 votos a favor, 107 contra e 4 abstenções.
4 e mais...
E 31 que não apareceram.
32 que não...
Eu tô com uma informação.
São 36 caras. Então, por isso que eu falo, o Conselho do São Paulo tem que ser extinto, igual o Conselho do Corinthians. É o Conselho de São Paulo que está afundando o clube, chancela todas essas barbaridades que o clube está vivendo. Assim como o Conselho do Corinthians colocou o time no buraco, o do São Paulo está fazendo a mesma coisa.
É verdade. Ó, é o seguinte, eu recebi algumas coisas aqui, eu estou abrindo porque eu recebi, faltando 5 minutos para começar o programa, ó. A apuração da eleição e a proposta orçamentária, mostrando as pessoas que votam e os votos são abertos, viu? Votos abertos, pelo menos eu recebi a planilha aqui dos votos. Votos aprovados 112, não aprovados 107 e abstenção 4. Aí o seguinte, que me passaram.
32 se consideraram inaptos.
Inaptos. Aí eu recebi o seguinte: como o cara pede afastamento e vota para o conselho? Conversei muito agora com um conselheiro que está trabalhando muito, não tem afastamento nenhum. Mara lá no clube rindo e atuando, tudo fictício.
Sabia, hein, quem falou isso foi o Maurício Barros, lá no Band Esportes, que a Mara Casares, ela não está divorciada do Júlio Casares. Ela assina ainda pelo São Paulo com o nome Mara Casares.
É que eles estão separados, mas no papel não.
Exatamente.
Eles não separaram do papel.
Ela pode assinar pelo São Paulo com o nome Casares ainda. Então, quando alguém disse assim, ó, a ex-esposa, não é verdade. Ela não é ex-esposa. Ela ainda é casada no papel.
Burocraticamente, ela é casada.
O presidente Júlio Casares. Isso é uma certa vantagem, porque ela pode assinar as questões da área dela no São Paulo.
Que vai dar, ela é diretora cultural, né?
O Ministério Público entrou em ação.
Entrou forte.
Na questão do camarote.
A mesma coisa que aconteceu com Augusto Melo na Vai de Bet. Nada.
Brasil, Augusto
Melo, hein?
Caduca. Nada. Acabou.
Sumiu, né?
Ninguém vai mais falar sobre isso, ninguém vai mais apurar, ninguém vai mais comentar. A gente comenta. A gente comenta.
Nós somos chatos de tanto que
nós somos insuportáveis, mas a gente está fazendo o nosso dever, nosso trabalho.
Somos. Você acha a gente insuportável?
Eu me acho insuportável, não, nem eu me aguento.
Não, fala por mim, você me acha um cara insuportável também?
Não, irmão, você é meu amigo, velho.
Não, mas pode falar, porque às vezes eu me acho insuportável.
Você começa a bater no Depay, sim.
Ih, não vai falar do Depay hoje, hein?
É, mas você tem razão, mas
o Depay tá merecendo.
Sim, eu bati no apito final nele.
O Garro, o Yuri Alberto,
o Depay, o Dinho, né?
O Dinho,
jogou nada ontem. Mas o maior culpado chama-se Dorival Silvestre Júnior.
Mas entre o Memphis e o Yuri Alberto, eu tiraria o Yuri.
Eu tiraria os dois, claro, irmão.
Sem dúvida.
O Yuri não tá jogando nada há quanto tempo? Aliás, Dorival, nós sabemos, Dorival, que você foi o responsável por lançar o Guinegão. Mas por que você lançou o Guinegão? Porque o Yuri Alberto se machucou, precisou passar por uma cirurgia, não tinha outro centroavante, você teve que botar o rapaz, teve que botar o menino. E ele não te deixou na mão, Dorival. Ele não te deixou na mão. Ele fez os gols que você precisava, que ele fez. Agora, depois da cirurgia, o Alberto nunca mais voltou mesmo. Não voltou mesmo. Não sei se ele está com um resquício ainda da cirurgia, se algum problema. Alguma coisa está acontecendo.
Ele está com um problema no pubis, então, e alguma isso espalhou para a perna. É isso que aconteceu.
Então, e aí, Dorival, você não pode ficar insistindo com o Yuri Alberto se arrastando em campo. Você tem que botar o Guinegão. Tem que pôr. Se você quiser ser campeão, tem que mudar. Ou então você vai morrer abraçado à teimosia, Dorival. Não é possível que só você não esteja... Pergunta para qualquer torcedor do Corinthians, vai te falar, Dorival. O Yuri Alberto não tem condições de ser titular do Corinthians. Ele deve estar com algum problema físico ali, como o João falou. Que agora nas férias ele deve parar e deve se recuperar. Porque claramente ele não consegue correr bem. Ele não consegue correr bem, está com dificuldade de finalização. E por que a insistência com o Yuri Alberto? Por que ele não sai do time?
Tem um motivo.
Porque o Guinegão não joga. Ele que fez tantos gols aí com você, Dorival Júnior.
Tem um motivo.
Ontem, sabe o que ele explicou? Não, porque o Verrete entrou, então a gente tinha que manter a estatura do time. Ah, Dorival, tá de brincadeira, não, Dorival. O Hugo saiu com o uniforme limpo. O Hugo não fez uma defesa. Assim como o Léo Jardim também. Os goleiros nem trabalharam. Estava preocupado com a bola aérea do Vasco da Gama. O Vasco não estava nem cruzando bola na grande área.
Discurso contraditório dele. Não, você tem razão, Capelani. A gente concorda com isso. O discurso dele é contraditório, Capelani e Xandão. Porque é o seguinte... Você vê que num determinado momento da entrevista ele fala, tirei até também visando poupar, porque não sei se vocês sabem, ele não treinou os dois dias anteriores ao jogo, porque ele tá... Bom, então se o jogador realmente tem um grande problema e você ainda tem um jogo a fazer no Maracanã, e o cara não tá bem em campo, tira o cara, pô.
Tira o cara.
Não, foi tirar o cara só no final, ele poderia ter corrido um risco de se machucar e ficar fora do jogo do Maracanã. Agora, por exemplo, Garro não dá, né, gente? Todo respeito. Não dá. Então,
mas não dá.
Não dá, não
mas
dá.
Mas contra o Cruzeiro deu. Mas, contra o Cruzeiro ele mudou o jogo no segundo tempo.
Mas os três juntos não dá.
O ano do Garro é...
Os três juntos não dá.
Vamos lá.
O Garro não tá jogando. O Garro também não tá
você
jogando
que é
nada,
homem,
João.
Mas vamos lá.
Não dá pelo aspecto físico.
Vamos por partes. O ano do Garro é legal? Não. O ano do Yuri Alberto é legal? Não. O ano do próprio Memphis é legal? É um grande ano? Não. Ok. Mas você que é sabe que é um cara estudioso que trabalha com os números... Se a gente for analisar os números das poucas vezes em que o trio Gin, Garro, Memphis e Yuri jogaram juntos, o aproveitamento é muito elevado, é muito grande.
69%.
É bacana, é o mesmo aproveitamento que o Flamengo bateu o campeão brasileiro esse ano. Sim. Então ruim não é. Eu acho que os três juntos podem jogar, sobretudo numa final de Copa do Brasil, sim. E vou até te falar, eles não jogaram juntos contra o Cruzeiro no jogo de volta, no segundo tempo principalmente, e deu no que deu. O Corinthians não amassou no segundo tempo contra o Cruzeiro, deu... Dá. O problema é que ontem os caras estavam pra mim de fanfarronagem. Fanfarronagem. Olha, entre aspas, claro.
Eu acho
porque
que
Capri, só uma parte aqui, desculpa.
Não queriam jogar.
O que os caras não queriam jogar. Só que o que os caras fizeram ontem, ó, vem cá. Primeira coisa, o Dorival errou em tudo ontem. Eu acho que pela primeira vez na história do futebol do mundo, eu assisti um jogo, Pretzel. Eu não concordei. Eu não colocaria.
Não, a escalação a gente analisou.
Eu escalaria aquele
time, mas eu entendi por que ele fez. No Esporte em Debate, quando nós pegamos a escalação, eu falei assim, gente, esse tal do Martínez, ele é um jogador inqualificado.
Mas só ele que a gente colocou o asterisco nele.
Capri não tem muito o que mexer.
O resto é isso.
Você coloca um asterisco no Martínez, você perde boa parte do meio campo. O Corinthians não teve a posse de bola.
Você perde
o Carrillo. E outra coisa, você perde o Carrillo, você perde outros jogadores como o Michael, que poderiam ter muito mais toque Carrillo de qualidade.
Fisicamente também não suporta o tempo
aí,
todo.
Aí ontem,
né?
O Dorival, ele inverte de posição o Bidon. Mata o Bidon, que vinha jogando bem com a camisa do Corinthians. Aí ele tem o primeiro tempo inteiro pra mexer, não mexe. Ele tem um intervalo pra mexer, não mexe. Aí começa o segundo tempo, 6 minutos, ele mexe no time. Mexe mal, de forma tardia. O Dorival, ele fica com o Yuri até o final. Ele tira o Memphis, que fica de biquinho, não jogou nada. Então, peraí, o Dorival ontem, ele pegou o projeto do time dele e fez assim, ó, ele rasgou. O Dorival foi o principal responsável, além da boleirada, que não jogou absolutamente nada, tecnicamente falando.
Eu acho que aconteceu.
Tecnicamente falando.
Muito ruim pra final.
Péssimo.
Time arrastado.
Parecia uma terceira rodada de Campeonato Paulista.
O que aconteceu também, eu acho que isso pesa um pouco. A questão dos cartões. Acho que muito boleiro ontem tava receoso de...
Eu não acredito nisso, que é uma tese, mas eu não acredito nisso.
Por conta dos pendurados. O cara falou, eu não vou ficar de fora do jogo do Maracanã. Não justifica, sabe?
Eu não acredito,
justifica, mas assim...
Tomando 2-0 ainda assim...
No subconsciente o cara fica lá, pô, eu tenho que dar uma segurada aqui, porque se eu apertar eu posso tomar um cartão. Se eu apertar eu posso tomar um cartão. Oito pendurados, não, né? Muito
fácil também. O Capri, o Corinthians fez 73 jogos no ano. 73 jogos no ano, tá? Quantos jogos ruins o Corinthians fez no ano?
Nossa,
60. Um 60, vai. Um 60. É. E não tinha nada de pendurados. Também. E o time jogou. Os caras estavam de sacanagem antes. Tem alguma coisa que tá acontecendo, não é possível. Para uma final jogar, eu concordo com você. Tem alguma coisa errada. Agora é o seguinte.
O Dorival disse mesmo que ficou surpreso com o desempenho do time.
Não, mas a culpa é dele.
Porque o que foi planejado, nada foi feito.
Mas a culpa também é dele. A culpa é dele porque ele escala o Martínez. Não é nada contra o Martínez, mas o Martínez é um jogador que não tem condição nenhuma de jogar futebol. Como o Félix Torres também, não tem condição nenhuma. Kaká, o elenco do Corinthians, ele é muito ruim.
E aí é culpa do Dorival. Porque quando o Dorival percebe que o Martínez não tem condição, ele tem que arrumar um esquema para esses meninos. Para Vitinho, para André.
O André poderia ter entrado ontem.
Para essa molecada do Corinthians. Isso é obrigação do técnico. Ele não é obrigado a colocar os veteranos. Ao contrário, ele tem que colocar. Quando o Corinthians tem os moleques em campo, joga melhor. Joga melhor. E aí o Dorival não deslancha com essa molecada. Ele fica preso nos caras antigos, nos mais velhos, que não entregam. É o Martínez. É o Carrillo que não tá bem fisicamente. O Carrillo sabe jogar bola.
Aí ele ficou no banco.
O Carrillo sabe jogar, mas ele fisicamente. Arrastado. Mas ele fisicamente não tá bom.
Não, ele é bom pra dar toquinho de lado, aí ele é bonito. Agora, pra ele pegar uma bola aí até uma.
Mas ele
até uma
sabe
linha
jogar.
De fundo.
Ele sabe jogar.
Mas
ele
é um cara que tem, ele não basta, tem uma qualidade. Precisa ter força física.
Mas, e aí o Dorival fica abraçado com esses caras e o Corinthians sofre. O time sofre. Pô, ontem, a hora que entraram, os meninos entraram, dá um gás diferente no time.
O Dieguinho, sabe, para os moleques para jogar.
Isso. Não, ele tinha que ter começado...
Desde o início, não.
O André eu colocaria desde o início.
Eu colocaria o André e o Vitinho desde o início ontem. Deixaria o Garro para o segundo tempo.
Domingo ele tem que fazer alguma coisa diferente. Se ele entrar com o mesmo time, eu acho que ele perdeu.
Matheus Henrique, vai se orientar, velho. O cara é chato pra caramba, velho. A gente fala... Você tem uma rádio que fala do São Paulo... Para de ser chato, tá flopando o chat, velho. Você quer ser bloqueado? A gente aqui não é, sabe, um ditador de ficar bloqueando.
É robô.
Para de flopar o chat, velho. A gente vai falar do São Paulo, das dívidas. A gente só fala disso todo o programa. Deixa a gente falar do Corinthians um pouco, só depois a gente fala do São Paulo, velho. Chato, velho.
O Dorival tem muita razão da reação dele ontem. O cara sistematicamente atacando ele todos os jogos.
Ah, eu não critico o Dorival por conta disso.
Ah, velho.
Eu posso falar no lugar do Matheus Henrique?
Xingando, ele tá pronto pra ser xingado também, ué. O cara não.
ligado
Henrique tá a ficar ouvindo
tudo quanto é bobagem.
Tá xingando a gente tá aqui é. Também. E aí
ele é
tá
robô. É. Quem que é o nome dele?
Não é robô.
O cara só colocou o avatar dele aí.
Ah, é robô.
Só uma coisa aqui. O Corinthians pode chegar no final de semana e vencer o Vasco lá no Maracanã? Claro que pode. Afinal, está aberta. O meu ponto de vista é... O meu ponto de vista, pessoal, é isso. Mas o meu ponto de vista é o seguinte, pessoal. Eu sei que vocês vascaínos estão bravos comigo, enchendo minhas redes sociais. Podem ficar à vontade, podem fazer o que vocês quiserem. Cada um fala o que quer. Podem xingar também. Eu estou andando e andando para vocês. Cada um tem a sua opinião, cabe a gente debater. O time do Vasco é fraco! É fraco o time do Vasco!
Ah,
e o João, Corinthians teve a pachorra de não conseguir marcar um gol, de criar uma jogada.
Você vem com essa
de criar uma
de
jogada contra um Vasco ontem, da Gama, que quase foi rebaixado.
Ontem, antes do jogo, o senhor ficou falando: o Corinthians vai amassar.
Eu achei.
De 3-0. Aí acabou
eu
o jogo.
Vou esperar.
O senhor precisa.
Os caras vão entrar mortos em campo.
Entre as pernas e
não,
falar,
não é rabinho entre as pernas,
claro,
não.
Porque é que eu não sou mureteiro que nem você.
Eu não sou mureteiro que nem você.
Eu fico com a bunda na janela.
Eu não desrespeito o Vasco. Só que você tem medo de dar opinião.
Não, senhor.
Você tá com medo de opinar.
Não.
O time do Vasco é bom ou é ruim?
Minha opinião, a
responde
minha opinião,
pra mim.
55 a 45.
Não importa, não perguntei isso.
Foi o que
o
eu
time
falei.
Do Vasco é bom ou é ruim, Capriotti?
3-0 pro Corinthians.
Depois
responde pra mim. O time do Vasco é bom ou é ruim?
É igual do Corinthians.
Eu não perguntei
junto com o Corinthians.
Eu perguntei se é bom ou se é ruim.
É razoável igual do Corinthians.
Eu perguntei se é bom ou se é ruim.
É razoável. É razoável pra baixo. É razoável pra baixo.
A opinião do mundo que assiste um pouco de futebol.
A Capri,
por favor, o time do Vasco é morto.
Corinthians.
Olha a história do Vasco.
O do Corinthians é melhor. O do Corinthians é melhor que o Vasco.
55 a 45, como era antes de começar.
7, 8 jogadores do Corinthians seriam titulares no Vasco de hoje. No Corinthians, talvez o Coutinho, que não fez um grande jogo ontem. E o Rayan?
Não, o Andrés Gomes seria titular.
O Gomes também, tá jogando bola, chegou faz pouco. Entendeu?
Ô,
João. Deixa eu falar um negócio pra você. Deixa eu te ajudar numa coisa.
O Paulo Henrique não é melhor que o Matheusinho.
Vocês viram como terminou o Campeonato Brasileiro?
Eu acho que ele é melhor que o
Matheusinho. Feia coisa,
hein? Vocês viram como terminou o Campeonato Brasileiro? Vocês viram as posições de Vasco e Corinthians?
Semelhantes.
Iguais, cara. Dois times que lutaram o tempo todo no Campeonato Brasileiro, muito mais com um perigo de ser rebaixado do que qualquer outra coisa.
Comprovando que um mata-mata, um time comum pode ser campeão.
Sim, claro. E é isso que é legal, que a Copa do Brasil permite que times endividados, times históricos que estão passando por situações difíceis, e o Vasco está numa situação difícil, o Corinthians também, né? Esses times conseguem, por causa da camisa, eliminar Palmeiras, eliminar Cruzeiro e chegar a uma final. No caso do Vasco da Gama, eliminar um Fluminense. A Copa do Brasil consegue fazer isso. Agora, a diferença do Vasco pro Corinthians, ela não é muito grande, não. O Corinthians é um pouquinho melhor, mas é um pouquinho só.
Tecnicamente.
É um pouquinho só.
O Rayan joga fácil.
E o jogo de ontem foi horrível, gente. Foi um dos piores, tá ali na tela lá, ó. Foi um dos piores jogos que nós vimos nessa temporada, gente.
Ah, dos piores.
Você vai aplaudir o resultado.
Foi um jogo medíocre.
Não, o resultado foi fabuloso pro Vasco. Eu não tô falando de resultado, tô falando de futebol jogado. Porque de resultado, o Vasco da Gama conquistou um resultado.
Perdeu um turno inteiro.
Cara. Perdeu um turno inteiro. Isso é um absurdo, cara. É
isso aí.
Ah, outra coisa, o Diniz. Enquanto os gramados ruins aí, ou bons, esses 19 jogos de derrota aí aconteceram pro Vasco da Gama, só pra gente ter uma dimensão aí, se realmente atrapalhou tanto assim o gramado do Corinthians. Eu nunca ouvi ninguém reclamar do gramado do Corinthians, cara.
Coisa que eu acho a favor do
nunca.
Corinthians.
Até o Abel, que é palmeirense, elogiou o gramado do Corinthians.
O jogo da volta é o longo tempo do Vasco sem título. A torcida é uma torcida gigantesca.
2011 foi o último título.
Mas é uma torcida
né?
que
muito
está
tempo.
Sofrendo
16
demais.
Carioca.
É uma torcida cheia de desconfiança quando chega na decisão.
Sim.
Vasco é favorito, né? Veja bem.
É.
Tem que a gente chega e a gente não ganha.
Ó, mas o Vasco já foi pior, hein?
É um mochilão nas costas, certo?
Já foi pior, hein?
Já foi pior.
Melhorou um pouquinho.
Mas eles têm um pouco disso. Então
já
tem
piorou,
que,
já foi entendeu? Pior.
Se virar 0-0, o Corinthians vai ser campeão. Na minha opinião.
Mas o Pretzel.
Se tirar 0-0 no intervalo, se o intervalo.
Eu também acho isso. Quem fizer mais.
O Corinthians vai ser campeão nos pênaltis. Com o Hugo Souza brilhando.
Mas se for nos pênaltis, Gabriel, vai ser outro jogo feio, é isso? Outro jogo feio, é isso? 0-0.
Vai ser outro jogo truncado, pegado. Porque os times. Vamos combinar, gente. Quais foram os grandes jogos que Corinthians e Vasco protagonizaram na temporada? O Corinthians fez 2 ou 3 jogos bons aí, aqueles contra o Palmeiras. No Campeonato Paulista e na Copa do Brasil.
Esse contra o Cruzeiro e um primeiro tempo contra o Flamengo.
6-0 no Santos e no Inter.
Cada um fez ali 3-4 jogos bons na temporada, o resto é tudo jogo ruim.
Então o Vasco fez outro jogo bom, 3-1 no São Paulo aqui no
São Paulo, exato.
Na emissão do Rubel Dia aqui.
É isso aí, amassou.
Bom, enfim, eu acho que
o... Pô, agora vocês me deixaram preocupado, sabe?
O quê?
Ah, porque, pô, a gente vai chegar cedo, vai fazer o esquenta, aí eu quero ver um grande jogo, entendeu?
Tomara.
Pô, Paris Saint-Germain e Flamengo, a gente viu o jogo junto e depois eu revi os melhores momentos. Flamengo também jogou uma bolinha bem pequenininha, hein?
Assim como o Léo Jardim e o Hugo não trabalharam ontem na Copa do Brasil, Safonov e o Rossi.
Safadão,
Também pouco trabalharam. O Rossi até trabalhou um pouquinho mais, mas o Safonov quase não trabalhou.
No único momento que o Rossi tinha que trabalhar, não trabalhou, né? Aquele lance do gol lá entre nós, hein?
Nossa, foi mal ali, foi mal.
Tô aqui.
Ele que é bom goleiro, foi mal.
E falhou no gol anulado também.
Também.
Falhou anulado. Sorte que a bola saiu.
Ontem ele não tava num dia legal. Não. Mas assim, ontem também pouco trabalharam os dois goleiros, né? Na final da Copa Intercontinental.
Eu tenho uma opinião, eu sei que vocês vão criticar também aqui, assim... Sei lá, não sei se vocês tiveram a impressão, mas fala uma coisa pra mim. Será que em algum momento os times europeus vão levar mais a sério a Copa Intercontinental? Que é o Mundial de Clubes, querendo ou não? Não é a Copa do Mundo de Clubes, é o Mundial de Clubes.
Ah, ontem o PSG tava levando, viu, João?
Capri, posso falar? Me fala uma coisa. Se o jogo ele é sério e é um jogo desse tamanho, quem em sã consciência poupa jogador? Coloca o terceiro goleiro pra jogar.
Mas então,
poupa o melhor do mundo.
Então é que o Chevalier tava machucado.
Sim.
E o Donnarumma foi embora,
exato,
né?
Exato, mas assim, me fala uma coisa. Dembélé no banco, então, melhor do mundo,
mas
os caras deixam esses
ontem tinha uma questão ali, uma questão institucional. O PSG é ligado do Catar, aos donos do Catar. Então tinha uma questão institucional ali. O Luiz Henrique, se olhava pra ele tava tenso. Sim. Ali à beira do campo. Quando saiu, quando terminou o jogo,
valorizou, né?
PSG campeão, o Luiz Henrique extravasou de um jeito ali, porque ele sabia que a pressão para ser campeão, um título que o PSG não tinha, na casa do dono do time. Fizeram uma promoção para levar os torcedores lá de Paris para Doha. Então tinha todo um contexto ali. O PSG não jogou bem. Diante do potencial que tem, não jogou bem. Então o cara tava ali completamente pressionado. Quando terminou o jogo, o cara dá aquela respirada aliviada.
E elogiou o Flamengo, disse que o Flamengo pode jogar qualquer liga do
Adelaide. Ele não tá errado, Pretzel. A qualidade do Flamengo pode jogar tranquilamente qualquer liga da Europa lá. Vai ser campeão? Não sei.
Qualidade técnica, né,
Capri? Jogar, claro.
Mas o nível de disputa, a velocidade, ela é diferente.
Mudou o time ontem, não mudou o jeito de jogar. Continua com o mesmo jeito.
Mas
sai um, entra outro, o Flamengo continua com o mesmo nível.
Eu acho que o ritmo é diferente. Falta aquele ritmo mais pegado, entendeu? Você viu os jogos da Champions aí?
Sim.
Primeiro, último instante.
Olha o Arsenal jogando.
Brincadeira. Tá voando, hein? Líder, inclusive.
Seis
jogos, seis vitórias.
A mesma rotação que o Liverpool tava há dois anos com o Slot.
Exato.
Que agora rotação, caiu pra caramba, exato, né? Brigou com o Salah, o caramba. Só queria falar uma coisa aqui. Aqui está um fã do Arrascaeta, tá? Eu sou muito fã do Arrascaeta. E me arrisco a dizer que talvez a gente tenha que buscar pela história aqui. Até o mestre Zaidê que nos ouve todo dia aí, viu, mestre? O Arrascaeta, pra mim, ele já está entre os três maiores estrangeiros que já pisaram no nosso país, tá? Você tem muita gente boa aí, mas ele já está entre pelo menos os três.
Aí é bem relativo.
É relativo, né? Capri, mas acho que vale um bom debate. O Arrascaeta está entre os três, é que nem o Abel Ferreira, está entre os três melhores técnicos estrangeiros que passaram pelo Brasil? Para mim, sim. O Arrascaeta, para mim, está nesse seleto grupo. Ponto. Dito isso...
O Arrascaeta é o segundo melhor meia que o Flamengo já teve na história.
Pois é, então vale a pena debater. Você acha que hoje, hein, rapidinho, no papum, o Arrascaeta tá entre os três melhores estrangeiros que passaram pelo Brasil?
Tem tanto estrangeiro.
Exato, eu quero dizer.
Cara,
por exemplo,
Rincon, Figueroa, Pedro Rocha.
Petkovic.
Só pra falar três.
Ele já superou.
O Quesada já falou três foram maiores que ele. Rincon, Figueroa e Pedro Rocha.
Eu acho que ele superou o Rincon.
Puta, o Rincon, nossa mãe do céu.
Sim, não, Arrascaeta também.
Que o Rincon jogou.
O Pedro Rocha, que é uma outra posição, nós entendemos.
O Rincon, acho que dá pra superar. Agora, o Figueiredo e o Pedro Rocha é difícil.
O Figueiredo foi um dos maiores zagueiros da história do futebol.
Sim, do mundo.
Considerado pela FIFA.
Sem dúvida.
Esse cara jogou.
Mas, enfim, o meu ponto de vista é o seguinte: está provado o porquê do Arrascaeta nunca ter jogado na Europa. Nós tivemos uma prova este ano em duas oportunidades: a Copa do Mundo de Clubes, em que todo mundo criou uma expectativa em cima do Flamengo, que havia vencido o Chelsea. Quando pegou o Bayern de Munique no mata-mata, o Arrascaeta não teve intensidade, não tocou no caroço. Ontem, num jogo desse tamanho, com intensidade contra o Paris Saint-Germain, não tocou na bola. Então, assim, talvez, realmente, seja claro o porquê do Arrascaeta não ter nunca jogado no futebol europeu.
Mas isso que você está falando, vocês lembram quando o Arrascaeta jogava no Cruzeiro? Quem era o técnico lá, Preto? O Mano. O que o Mano falava? O Mano, em entrevista, criticava o Arrascaeta, elogiava o Arrascaeta pela qualidade, mas criticava o Arrascaeta porque ele não corria, porque ele não fazia recomposição e tal, tal, tal. Não é a pegada do Arrascaeta. E, gente, o Arrascaeta não é titular na seleção do Uruguai, cara. Ele não foi titular na última Copa. Se bem que ele entrou no jogo lá contra a Gana, não aquele jogo histórico, esse jogo recente aí, fez os dois gols, depois o Uruguai foi eliminado. Mas o Arrascaeta sempre foi assim. Então não adianta. Aqui, vem pro Brasil, não que o Arrascaeta esteja nesse segundo escalão ou terceiro escalão dos jogadores da América do Sul, que não tem chance na Europa. Mas para jogar na Europa, não basta o jogador só ter qualidade técnica. Ele precisa de vibração, precisa de pegada e precisa fazer o que o técnico quer dentro do esquema tático. Olha só o Estevão. Estevão já foi pro Chelsea, já tá marcando o lateral, porque os caras têm essa concepção. O atacante tem que ajudar a marcar a lateral, cara. Isso também, de uma certa forma, estragou o nosso futebol, né? Porque a gente perdeu a nossa essência. Nós somos de uma época que tinha ponta direita e ponta esquerda. A gente jogava futebol de botão, Capri, Pretzel.
Oito. Meia direita e meia esquerda.
O oito era direita,
o dez. Volante era o cinco, meia direita era o oito, meia esquerda era o dez.
Ponta direita
o sete, o centroavante o nove, o ponta esquerda.
E ponta era pra atacar, não tinha esse negócio de voltar pra ajudar a lateral, esquece. Hoje não, hoje.
E o 8
hoje
entrava na área e fazia gol. Opa. E o 5 também, digam Cereza e Focó.
Posso te falar? Se nós recuperarmos isso hoje no futebol brasileiro, é que não tem mais a qualidade técnica pra isso. Você não tem mais drible, porque o ponteiro ele tinha que ser driblador. Ele tinha que driblar, ir pra linha de fundo e fazer o cruzamento. Hoje o ponteiro é um cara que é só velocidade. Você lança pra ele chegar na linha de fundo e fazer o cruzamento.
O ponta é driblador, né?
O ponta é driblador, não tem mais no futebol brasileiro. Não. Sabe o que vai acontecer? O ponta driblador vai ser deslocado pro meio de campo. É. Ele vai, bota esse cara aqui, dribla bem, põe ele no meio de campo. Antigamente não, o driblador ia pras pontas.
Mas Capri, o pessoal da base.
O cara da qualidade ia pro meio.
É, mas o pessoal da base dos clubes, a gente já conversou com vários aqui, o Capelanes fala até mais, é porque toda hora tá na porta dos clubes aí conversando com os caras da base. É, muita gente ouve o seguinte, ô Pretzel, os caras estão formando o jogador pra Europa, entendeu? Não estão mais formando o jogador para o futebol brasileiro. Então é o seguinte, aparece esse driblador, sabe o que que... Isso foi me contado pelo Facincani. Um garotinho tava driblando todo mundo lá, sabe o que o técnico falou pra ele, pro pai, pra mãe? Falou, ó, eu tô pedindo pro seu filho driblar menos, porque ele tá driblando muito. O moleque tem 8 anos, é um driblador. Você pode estar deixando de ter um novo Ronaldinho, porque o técnico da base, que está trabalhando com 8, 9, 10 anos, está falando pro garoto o seguinte: olha, tá driblando
dribla
muito.
Menos, aí, dribla menos.
É, e foi falar com o pai e com a mãe, entendeu?
De lado ou pra trás.
É, então é isso. Mas posso falar? É isso, cara.
Dribla e toca pra trás.
É, nossa cultura tá toda errada, cara.
Mas eu acho que a gente passou a se acostumar com muita coisa baixa, sabe? Aqui no futebol brasileiro. Vou dar um exemplo pra você. Ganso é tratado aqui como um gênio, diferenciado. Não conseguiu chutar bola na Europa. Arrascaeta, mestre, gênio.
Mas o Ganso é a questão jogar física, lá, né?
Gabigol. É, Gabigol, olha lá, centroavantaço, que não sei o quê. Passou por quantos times? A dois.
É, Benfica jogou, Inter nem jogou.
Mas a história do Gabigol não é só dele. Nós tivemos outros muitos jogadores espetaculares que na Europa também não vingaram. Vou falar dois aqui de cara.
A gente supervaloriza aqui.
Miller e Edmundo, que eram para ter tido carreiras espetaculares na Europa.
O Edmundo era.
O Renato Gaúcho. O Sócrates.
Mas o Edmundo jogou muito na Fiorentina. Um curto espaço de tempo, é bem verdade.
Ele poderia ter jogado muito mais. Muito mais.
Em 97 ele era o melhor do mundo.
Era mesmo, ele jogou muito um ano na Fiorentina lá, mas era pra ele ter jogado muito
ele
mais.
Ele contou a história que ele se arrepende até hoje, que ele não podia vir pro carnaval, né? Não avisou os caras e veio pro carnaval, isso, jogando pela Fiorentina. Exatamente.
Agora, não sei vocês, sem querer comparar o incomparável, mas naquela época, e não faz lá tanto tempo assim, na década de 90, pra muitos atletas era mais atrativo estar no futebol brasileiro como vitrine do que na Europa. Pra muita gente, eu já ouvi isso de vários jogadores, porque os times da década de 90 tinham verdadeiras seleções, eram timaços, então você não precisava...
era muito difícil.
Era gigantesca. Exatamente. Cara, pega o São Paulo da década de 90, o Corinthians,
né, do início dos anos 90 conquistou o título, e aí depois vira uma máquina no início dos anos 2000. O Palmeiras, eu não preciso nem falar o que virou na década de 90. O próprio Santos, que teve um título assaltado pelo Márcio Rezende de Freitas aí, claro, né, de forma jocosa falando.
O Miller era de massa, mas só tinha três holandeses, o Rijkaard, Gullit e Van Basten, que só podiam três estrangeiros.
Exatamente.
O mercado não estava
aberto. Aqui a gente pode nome, né? É, lembra quando o Roberto Dinamite foi pro Barcelona?
Que foi um fiasco.
Mas o técnico lá não gostava dele também. Às vezes acontece isso também, né? Acontece.
Olha só, 3 meses e voltou.
Você viu quem mandou mensagem aqui no grupo?
Não.
Denis Gavassi.
Opa, o que ele mandou?
Bota aí, coloca aí no ar.
Pode ouvir?
Claro, pode. Né? O Denis nunca fala palavrão.
Não tem palavrão. Então,
ele deu uma bronca na gente que a gente tá arranjando desculpa. Eu concordo com ele.
Vamos ver o Denis.
A gente tá arranjando desculpa pra derrota.
Liga pro Denis aí então.
Ele tá meio gripado hoje. Mas amanhã ele vem.
De um ou dois?
Não, ele falou que amanhã ele vem.
Põe aí.
Companheiros, eu tô ouvindo aqui, eu tô até meio gripado. Com a voz de Nelson Gomes. Vocês estão de sacanagem, né? Tô tentando arrumar alguma desculpa pro Corinthians.
Não, desculpa.
O Corinthians foi engolido ontem. Isso. O time do Corinthians é isso aí. O que o Sada acabou de falar das 70 e poucas partidas do ano. Quantas o Corinthians jogou bem? Não joga nada. O time é fraco coletivamente. Tem bons destaques individuais, mas é um time fraco coletivamente. Fraco. Ponto. É duro acreditar que o time é fraco. Como é que vocês podem achar, essa é a minha opinião, tá? Que o Corinthians tá de sacanagem, que o Corinthians escolhe jogo. Não, gente, o time do Corinthians é isso aí. É isso aí. Ontem o Vasco jogou muito melhor. O Andrés engoliu o Corinthians. O Rayan correu que nem um louco. Jogou muita bola. Ou seja, mérito pro Diniz, mérito para o Vasco. A gente aqui em São Paulo fica tentando achar desculpa pra paulistada. Beijos.
Ah, mas a gente não tirou o mérito do Vasco.
Eu tirei.
Eu concordo com ele o seguinte.
Ah, o Vasco é o Vasco
é
do Corinthians.
Não, mas o Vasco jogou melhor que o Corinthians. Nós falamos ontem depois do jogo.
Claro.
E eu reproduzo agora. Certo?
Pra aqui,
eu concordo
pra proposta,
com ele.
Né?
O time do Corinthians completo, lógico, na minha opinião, completo, é um time nota 6,5 no máximo.
É
o elenco é fraco.
É fraco.
Como eu sempre achei. Essa de escolher jogo eu acho uma balela. Eu sempre
escolho. Isso é verdade.
Tu acha que escolhe? Eu sou totalmente contra isso. Eu acho que não tem nenhuma referência em relação a isso.
Tá. Agora me responde só uma coisa. Se o Corinthians tivesse jogado um pouquinho de bola, só, se os jogadores estivessem concentrados para o jogo, não poderia ter ganhado o jogo. Não poderiam ter criado pelo menos duas, três chances, ter feito pelo menos dois gols.
Se é verdade que o Vasco...
marcar um gol no Vasco.
Se é verdade.
Tirar uma chance.
Se é verdade que o Vasco com um pouquinho mais de qualidade poderia ter vencido o Corinthians,
isso.
Também é verdade. Se o Corinthians tivesse um pouco mais de qualidade, teria vencido o Vasco.
São times parecidos.
Tanto
é que um terminou em 13º, o outro em 12º. Existe uma forma de analisar. O Corinthians, ele não lutou até a última rodada contra o rebaixamento. O Vasco, sim. E o próprio Carrilho, faltando 4 rodadas para terminar o brasileiro, ele deu uma entrevista na Zona Mista pro Fabiani. Não é fake news. Ele esteve lá. Não,
só pra te ajudar. Porque ele já tinha 13 vitórias. Irmão.
Exato. Mas assim, lutou até o final pelos 45 pontos, que foi campanha de rebaixada em outros torneios. O Carrilho, Capri, falou que os caras estavam com a cabeça na Copa do Brasil, estavam meio que abrindo mão do brasileiro.
Meio que largaram o brasileiro.
A
Copa do Brasil. O Corinthians empatar com o rebaixado Juventude em casa na última rodada é uma vergonha, um vexame. Por mais que a cabeça esteja na Copa do Brasil, por mais que a time reserva, você não pode empatar com um time rebaixado, que os caras, eles estavam pedindo para acabar o ano, pelo amor de Deus, quando eles tomar gol do Juventude, empatar com o Juventude em casa. Então isso conta muito sobre o ano do time, conta muito sobre o ano do Corinthians. Um time que tá nem aí para esse tipo de jogo, não esteve nem aí em muitos jogos desse nível durante a temporada, se preocupou com um ou outro jogo. Aquele que deu o título paulista e agora na Copa do Brasil. O resto, o Corinthians simplesmente lavou as mãos. Lavou as mãos. E fez o suficiente para chegar aos 45 pontos. Fala, chegamos, atingimos. Chega, para. É o que a gente precisa fazer agora e ficar olhar para a Copa do Brasil.
Ô Capri, eu tive o desprazer de ver e trabalhar, não trabalhei em todos, mas vi todos os 73 jogos do Corinthians. Foi um desprazer.
Foi.
Acho que foi.
Foi um desprazer.
Claro.
Com todo respeito aos corintianos, tá? Eu não falo isso com nenhum tipo de orgulho, acho que o futebol brasileiro está precisando de grandes jogos. São poucos os grandes jogos da temporada. Flamengo
e Palmeiras, que são os dois maiores clubes do Brasil.
Os dois também não jogaram muito essa temporada.
Também, não. Então, é isso. É isso. Isso é ruim, sabe por quê?
Mirassol jogou muito bola.
O Mirassol não, tudo bem, mas está num outro contexto. O Mirassol é um deleite ver o Mirassol com pouco dinheiro fazer o que os caras estão fazendo e a vontade que os caras mostram. Isso é legal. Mas, assim, o que é ruim é ver que um Flamengo que não jogou tudo foi campeão do Brasileirão. Porque o principal rival abandonou o campeonato faltando 4 rodadas. Uma coisa absurda. É, 4, 3 rodadas. Eu tinha abandonado um pouco antes, porque os caras achavam que ia ser campeão da Libertadores. E os dois fizeram uma partida, o Flamengo foi melhor que o Palmeiras na final da Libertadores. Mas foi nível baixo também. Foi nível baixo. Então, quer dizer, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando do quê? Se os times que estão na Pindaíba, ou seja, do São Paulo para baixo, todo mundo jogou um futebolzinho ruim, e os dois melhores também não jogaram lá grande coisa, então alguma coisa está errada no nosso futebol, cara.
Agora o Corinthians, quando... É por isso que eu digo. Jogo contra o Cruzeiro, o Corinthians jogou bem.
Sim.
Corinthians contra o Palmeiras, o Corinthians jogou bem.
Porque era rival, rivalidade.
Copa do Brasil. É. Então, jogo que interessou o Corinthians, esse time mostrou que sabe como se comportar, sabe como jogar. Os jogos que não interessavam, levava de qualquer jeito.
E ontem?
Ontem.
Como explicar ontem?
Ontem o Vasco da Gama. Ontem
final
o Vasco.
Da Copa do Brasil,
não, ontem não pode tirar o mérito do Vasco. O Vasco ontem parou
eu
o Corinthians.
Foi mais demérito do Corinthians do que mérito do Vasco.
Eu tô um pouco
caras,
nessa linha do
caras
João
não
também.
Conseguiram acertar. Gente,
eu
atenção,
acho que uma coisa tem a ver com a outra.
Os caras não conseguiram acertar um maldito passe.
O Vasco jogou na retranca 21 minutos até ele começar a propor o jogo.
O Corinthians não conseguiu pegar um momento do primeiro tempo, em nenhum momento pegar e fazer uma transição básica.
Nada.
O Hugo pegava a bola, tocava pro Ramalho, que demorava 3 anos para decidir onde ele ia tocar a bola, tocava numa fogueira ou pro Mateuzinho ou pro Bidu, aí eles tocavam pro meio pro Martins, a bola voltava pum. Pro Hugo que bum, dava um chutão pra frente. O Corinthians não conseguiu.
Bola não passou pelo meio campo.
Mas tem o mérito do Vasco que subiu a marcação ou porque neutralizou, não.
Mas todo mundo faz isso.
Os caras estavam borrados ontem. Tecnicamente,
não, mas tem que encontrar uma forma de sair da marcação, né?
Isso aqui é a deficiência do Corinthians.
Aí o Memphis, lembra do Memphis?
Escalou mal o Dorival.
Porque o Martínez não é o cara pra fazer isso, cara. O Martínez não tem essa qualidade. Agora o Memphis é cara de pau, né?
Isso, reclamou.
Porque também, assim, reclamar dos zagueiros, eles não têm que armar jogo, eles têm que fazer a saída do jogo.
Sim.
A armação do jogo tem que ser dos caras do meio-campo.
Exato.
Aí o Memphis recebe uma bola bonitona lá no meio-campo e ele perde a bola, cara.
Ah,
e deu contra-golpe pros caras.
Exatamente.
Eu não sei se dá pra confirmar isso aqui, mas você acaba de receber que o Corinthians tá com 2 meses de salários atrasados. Eu não sei se a informação condiz com o momento.
Eu não tenho essa informação, não.
Eu acho que não.
Inclusive, eu fiquei sabendo que pagou a primeira parcela
deu informação que as premiações da Copa do Brasil desse ano já foram todas acertadas. Então é difícil o cara pagar as premiações de agora, que nem terminou a competição.
E com o salário atrasado, não.
Só uma coisa aqui, ó, a Conmebol divulgou as datas da Recopa Sul-Americana.
Para mim, se tivesse com 2 meses, eu não faria relação com a atuação de...
Se lembra depois
teve nada, né, Capri? Olha só como os caras estão andando e andando pra Copa
Intercontinental. Depois da final da Copa do Mundo de 98, os caras quebraram tudo lá.
Lembra,
Lelê? Depois da final da Copa do Mundo.
Eu fui a França em dezembro, eu fui a Paris, depois da Copa. Em 98. Fui passar o Réveillon lá.
Pô, os caras destruíram lá.
PIB alto, hein?
Em 98. E aí é o seguinte, ó. Vários hotéis que receberam turistas, né? Eu entrei no hotel e tinha lá um... Sabe esses... Na época, em 98, tinha um bloco onde os hóspedes ficavam lá e deixavam mensagens, né? Não sei se tu pegou
isso. Caderno, aí. Assim,
caderno,
né?
Um caderno, ó, estive aqui, não sei o quê, né? E aí...
O serviço é uma maravilha, a comida é uma porcaria.
Isso, viu?
O cara escreve tudo
os
ali.
Os cachorros, né? Acabam com as calçadas, né? Pra não dizer outra coisa. E vários eram brasileiros que tinham assinado ali. Algumas mensagens impublicáveis
sobre
Paris.
A queda da Bastilha foi no dia 14 de julho e se comemora dia 12, né? A queda da Bastilha. no final de semana, né? Que foi justamente no dia da final. É. Então os caras emendam tudo, queda da Bastilha, título da França festa, contra o Brasil, primeiro título da França.
Cachorros no táxi. Pô.
É.
Não, no táxi e no balcão do, né?
E os batedores de carteira.
Aí é o seguinte, é. Champs-Élysées, vai lá e visita. Aí foi numa cafeteria, né? No balcão, o cara, uma mala já. Tipo assim, se eu passasse pro português. O que que tu quer? Não sei o que, não. Dá dois cafés aí. Aí daqui a pouco um pastor alemão sobe no balcão, fica me encarando aí, né?
Eles adoram cachorro lá.
Sabe, né? Quase babando na minha frente, né?
Cachorro próximo, assim, pertinho. Isso. A gente também gosta, mas... É. Sei lá, o cachorro... O taxista vai com o cachorro no banco na frente. Exatamente, ali. É. E o cachorro não pode sair, não.
Hein? Não, não.
O cachorro
não.
Tem que ficar ali. Ah, eu quero ir no banco da frente. Não, se vira aí.
Mas foi legal. Aquela Copa foi a Copa da Ingestion, né? Ingestion, se vou ver, né? Que José Maia estava gripado, viu, Pretzel? Aí ele chegou na rádio que a gente tinha parceria, a Rádio Alfa. Foi uma grande sacada aqui da Rádio Bandeirantes. Fazendo uma parceria com uma rádio que falava português. Então a gente abriu o programa, eu e o Capri lá... Falando em português em Paris. É um baita de um charme, né? É, né?
A gente, fantástico. A gente distribuiu radinhos para brasileiros que chegavam na França.
Para ouvir a gente.
Radinhos portáteis com fonezinho de ouvido fixado na frequência da Rádio Alfa lá de.
Rádio Alfa de
Paris.
Então, do Ricardo Botas, lembra? Ricardo Botas. Tem uma Amazonas, um motão grande, né?
Ele nos levou à casa dele logo nós chegamos.
Figuraça, né? Cara. Grande
fomos
cara.
À casa do grande Ricardo Botas. Nunca mais falou com ele, Lelê. Lá,
não. Eu perdi o contato dele.
Não, comi muito.
Comeu, gostou?
Mas olha,
croissant é superdimensionado lá, né?
O quê? É muito bom, né?
Croissant é superdimensionado lá, né?
O que eu acho estranho é os caras pegar a baguete e colocar debaixo do sovaco. Isso daí verdade, eu vi várias vezes. Então eu dei azar porque eu tava vendo toda hora isso daí.
Você gosta muito da baguete lá, irmão?
Não.
E aí, Capri? Gosta de baguete?
Me ajuda aí, o Preto.
Eles têm rótulo de não tomam banho, né? A maioria das vezes.
Eles não tomam banho.
Tem
mesmo.
O negócio do banho, tem o negócio de sovaco peludo.
Uma lenda,
não tem esse negócio aí também.
Lenda urbana, porque os perfumes são franceses.
Claro. Acho que antigamente talvez isso fosse até talvez mais enraizado na cultura, não só da França, mas em alguns países europeus.
Isso era bem europeu.
O racionamento era muito presente. Você não tinha água à vontade, você não tinha energia à vontade. Era tudo muito racionado. Então, você tinha mesmo que...
Se depender do Enel hoje, tu enforca o banho aqui.
Então, mas...
Para, Pretzel.
A Enel não é italiana? É italiana, né? Então, é por isso, europeu. Então, eles estão tentando trazer a cultura aqui, ó. Não precisa ter luz, nem água quente, fica 3 dias. Como que foi ficar 4 dias sem tomar banho, João?
Não, eu tomei banho. Eu tomei banho todo dia.
Sacanagem de prioridade.
Fui na casa do meu pai. Fui na casa do meu pai. Agora meu pai tinha luz.
Teve um dia lá que eu achei que...
Eu não consigo ficar sem tomar banho de verdade. Não, eu imagino as pessoas que não têm esse privilégio. É um privilégio você poder tomar banho e poder comer no Brasil hoje em dia.
Tem umas pessoas que defendem...
Nós tomamos 2 banhos por dia aqui no Brasil.
Mas eu tomo banho rápido, viu, Capri? De manhã eu tomo banho só pra poder acordar, senão eu fico na nhaca o dia inteiro. Ontem eu cheguei
banho
em casa,
é sensacional,
umas
6 e pouco
da manhã. E acordei às 6 e pouco para vir de novo aqui para banho.
Tomou 2 banhos.
Tomei uma chuveirada rápida, né? Sei lá, 3 minutos só para poder, mano, acordar. E quando eu voltar para casa...
Não dá para passar o shampoo no cabelo.
Mas eu não passo shampoo de manhã.
Dá para passar um sabonete
embaixo
do braço.
Não,
o sabonete no cabelo, no meu caso, eu não preciso porque eu não, nem cabelo tenho.
O sabonete dá, o shampoo não passa. Sabe por quê? Atenção, você que é... Como é que é o cara que trabalha? É dermatologista. A minha dermatologista, um beijo para ela, me indicou a passar uma vez shampoo... Mesmo que eu tome 2 banhos por dia. Então, de manhã eu não passo shampoo. Eu só tomo um banho de gato, 3 minutinhos só para tirar a nhaca, certo? Tirar as energias.
Ah,
né?
Mas eu também, à noite eu não passo.
E aí, à noite eu passo shampoo.
Eu passo só de manhã.
À noite você passa shampoo?
Ah, eu passo shampoo à noite.
De manhã eu passo, à noite não.
É?
É porque se eu passar à noite
só
pra
entender
e vai dormir...
Uma coisa, só um minutinho.
E qual é a diferença?
Olha esse papo, olha
eu
o Pretzel reagindo ao papo.
No seu caso, por que diabos você passa shampoo na cabeça? Por que diabos você...
Ah, mas por que diabos você usa shampoo pra dormir?
Eu estou da minha cabeleira... Batão vendaval, levou toda a telha aí, bicho.
Ainda de shampoo.
Mas por que ele usa shampoo antes de dormir?
Eu não entendi isso. Pro travesseiro ficar cheirosinho.
Ah,
não. Posso dar uma... Você passa shampoo, não?
Claro.
É,
posso dar
corda de manhã com o cabelo todo arrepiado e não passa shampoo?
Mas eu tomo banho de manhã, cara.
Aí você não passa o shampoo de manhã?
Só pra arrumar o negócio, entendeu?
Posso dar uma informação, uma última informação sobre o Corinthians?
Pois não.
O Gil, será que passa shampoo no cabelo, o ex-zagueiro do Corinthians? Não?
Por quê?
Não, tô perguntando porque tem uma cabeleira, né, meu?
Ah, pô.
Falar em julho, ele ganhou uma...
É, então, é sobre isso, então, é sobre isso. Ele, o Corinthians condenado a pagar 11 milhões e 300 mil reais ao zagueiro Gil. Quantia, ela tem a ver com os valores não pagos pelos, olha aí, Capri, direitos de imagem do atleta de julho a dezembro de 2023. É impossível imaginar que de julho a dezembro de 23, ou seja, 6 meses... O jogador deveria ter recebido esses 11 milhões. Ou seja, não foi pago, não foi pago, não foi pago.
Não pagou, Gil.
Não pagou e agora...
É. Não fez isso o Corinthians?
E aí essa grana, que não era toda essa grana, foi...
Isso, por isso, quando surgem essas informações de salário atrasado, sabe, eu acho que não é um absurdo, mas eu confio na informação do Fabiano, sempre, sem dúvida. Um abraço ao Roberto Zanin, grande jornalista corintiano, tá na nossa escuta. Ele ouve sempre a gente e ele acha que o jogo ontem foi sofrível. E esperava bem mais. Um abração pra ele.
Posso mandar um abraço para o Rivaldinho, tá ouvindo a gente, é grande Rivas, estamos juntos demais. E queria falar rapidinho sobre o São Paulo. Eu sei que você está com pressa aí, tem
um abraço ao doutor João Paulo Jesus Lopes, a nossa escuta nesse momento.
Um abraço para ele, um abraço para ele. O negócio é o seguinte, tá?
Nós vamos falar da vamos falar do São Paulo. Do José Corona, São Paulo. Nós precisamos botar a fala da Leila aí.
Vamos botar aí.
Caramba, o senhor é um ditador. Eu ia falar
não.
Eu ia dar só uma
informação. Nós já falamos a abertura do São Paulo, mas o senhor tem mais uma informação. Se e aí não, na não sequência é o Palmeiras, vai.
Não é informação minha, não. O pessoal do GE trouxe a informação que, de fato, aquela troca com o Botafogo deve acontecer, não naqueles moldes com 3 jogadores pra lá, 3 pra cá.
Marlon Freitas,
mas Ferrarese e Pablo Maia estão a caminho do Botafogo. Em contrapartida, eles estão vendo aí se vai rolar uma negociação envolvendo valores, mas alguns jogadores do Botafogo devem reforçar o São Paulo para a próxima temporada. Eu não vou mentir para você, não. Eu não teria aberto mão do Pablo Maia. Do Ferrarese, sim, até porque nunca se encontrou. Acho que até um zagueiro ok. O Paulo
tá com muitos volantes,
né? Exato, mas o Pablo Maia eu acho que é um jogador ainda que depois da lesão caiu nunca bastante. Mais foi o mesmo. Caiu muito. Mas um time organizado... Né, que é difícil falar em organização do São Paulo, essa bagunça fora de campo que reflete em campo, sem ficar com o Luiz Gustavo, sem o Pablo Maia, não sei, trouxe o Danielzinho aí.
Contratou o Danielzinho e vai apostar no Negrute. Vem cá, o Botafogo atrás do Rafael Guanais, né?
Guanais?
Será que ele vai sair do Mirassol? Mirassol que já perdeu o Chico Kim, o Danielzinho foi pro São Paulo e o Gabriel foi anunciado hoje pelo Sporting Cristal do Peru. Ele trocou o Mirassol pelo Sporting Cristal.
Caramba, hein?
Você tá brincando? É. O Gabriel cara do Flamengo?
Anunciado pelo Sporting Cristal.
Que Sporting Cristal? Vai jogar Libertadores, Sporting Cristal.
Ia jogar também.
Vocês viram a barca do Cruzeiro hoje? O Gabigol não tá nela ainda, tá? Bolassi, saiu, Eduardo, aquele que era do Botafogo, e o Gamarra, que foi jogador do Atlético Paranaense e tá negociando com o Olímpia.
O Gamarra tá voltando de empréstimo pro Atlético, né?
Aproveitando... Não, mas vai ter um repasse
pro Olímpia. Joga futebol pro prazer, né? Porque ele é milionário.
É. Ele é o genro, ele que é o genro do Bebeto, né? Ele é casado com a filha do Bebeto, né?
Exatamente. Aproveitando que o hino do São Paulo tá ao fundo aí, ele foi...
O Memphis também joga futebol porque ele é milionário, pro hobby também, né?
Mas será que o São Paulo limpou as calhas lá do Morumbi? É uma vergonha aquela imagem da água invadindo as salas lá do Morumbi na chuva da última terça-feira. Terça ou segunda? Quando foi que choveu em São Paulo?
Terça-feira.
Ó, que cena lamentável, patética. Isso é manutenção básica, né? Desentupir a calha. Aliás, hoje eu desentupi a minha, ela tava cheia de folha na minha calha.
Um aviso pra ti, né?
Deixa eu ver como é que tá aí, né? Desentupido, saiu uma sacola de folha.
Sabia que tinha um pedido pra reforma de 26 de fevereiro? Me mandaram ontem a informação. De arrumar essas calhas na sede social do São Paulo.
Mas, gente, tá chegando o verão agora, chuva de verão.
O orçamento da festa junina aprovado hoje. Tu viu o orçamento da festa junina aprovado
hoje? Nossa, que absurdo.
3 milhões e meio de reais pra festa junina.
A festa junina?
Eu brinquei hoje que o Coldplay...
Os caras comem paçoca lá, hein?
O Coldplay que vai tocar na festa. Olha lá a imagem lá, olha a imagem da água escorrendo.
Essa imagem, isso é lamentável, né, gente? São Paulo não pode passar por... Os caras correndo com o computador debaixo do braço pra salvar os equipamentos. Olha só... Isso é patético demais.
Agora, fogo amigo também, né?
Quem?
Fogo amigo. Porque assim,
quem gravou isso aí?
A pessoa que tá lá dentro, tudo bem. Certamente é um profissional que tem acesso a esse lugar.
Eles sabem quem gravou isso aí.
Claro que sim. Aí a pessoa vai, faz o vídeo, talvez você ia colocar no grupo assim, dos amigos do São Paulo, entendeu? E obviamente que isso aí viraliza.
Claro.
Mas é uma cena dantesca, patética. Que inclusive alguns estão falando que essa imagem aí é fake. Que ela é de 2018. Não, ela é atual. Ela é atual.
Eu vi gente falar isso também.
Pois é, ela é atual, tá? Então, assim, é o São Paulo literalmente
naufragando.
É. Vamos falar do Palmeiras aí então, 8h22. Porque eu falo, o Palmeiras pelo menos tá numa situação positiva, né? Mas briga de conselheiro no Palmeiras é normal, né?
É histórico, né?
É histórico.
É histórico.
Histórico. Eu já cobri tantas reuniões de conselho no Palmeiras, tantas brigas que eu já presenciei, vivenciei, cobrindo o Palmeiras. Essa é só mais uma, né? Da presidente Leila Pereira e como é o nome do
José Corona Neto, que é um conselheiro das antigas e é visto como um opositor. Ele sempre é oposição e ele bate muito forte. E antes de ouvir, só um detalhe. Muita gente fala, mas o que esse cara faz? Não importa o que ele faz, o que ele deixa de fazer, ele é conselheiro. Se ele é conselheiro é porque alguém votou para que ele fosse conselheiro. Porque também aí há um tipo de preconceito de que o cara pode ser um cara que não tenha tanta posse, né, tanto dinheiro, mas isso não o impede de ser conselheiro e de falar do Palmeiras e criticar a gestão da dona Leila. Eu só acho que ele foi mal numa coisa, é quando ele começou a falar lá do Anderson Barros e que o Anderson Barros só sabe comer. Ele estava indo tudo muito bem, até isso é o tipo da coisa que está fora do contexto, né? Isso daí é o tipo da coisa que pode ser evitado. E olha, por pouco ele não cometeu aí algo contra a Leila, só faltou ele falar assim, vai lavar uma roupa, viu, Leila? Só faltou ele falar isso, o que estaria errado tá?
Ele vai ser processado pela Leila?
A Leila falou que se continuar desse jeito vai processar ele ou quem quer que a agrida dentro do conselho.
Eu acho que a Leila, ela é bem capaz de processar a gente. Por estarmos utilizando um termo que ele é correto para esse momento que a Leila pensa, que é o golpe. O Casares fez isso com as pessoas que falaram de golpe no estatuto. O golpezinho.
E aconteceu o quê?
Os sócios tomaram um processo. Não sei, tá na justiça até agora.
Vai gastar dinheiro.
Agora, eu vou continuar falando, Leila, se você conseguir reverter o estatuto para se perpetuar no poder, é golpe. Golpe, mas golpe com G maiúsculo.
Todos os clubes que aumentaram os mandatos deram errado.
Todos. Agora, tem uma opinião aqui do DX Rádio Escuta. O conselheiro não serve para quase nada. O importante é a presidente. Eu discordo. Eu acho que você tem que ter realmente um conselho ativo que não pensa só no próprio umbigo, o que é algo utópico no futebol brasileiro.
Pelo áudio do Corona, esse ele tem razão e muita
coisa. Eu também acho, eu também acho. E você abre aqui a possibilidade para uma oposição. A oposição ela é fundamental no sistema democrático aqui no nosso país, independentemente do segmento. E no futebol, principalmente, uma vez que você mexe com muitas vendas, muito dinheiro.
Imagina se todo mundo concordasse contigo.
Qual foi o clube anterior que a gente falou? Qual foi o clube anterior que a gente citou aqui?
São Paulo.
São Paulo é um dos clubes mais antidemocráticos do mundo. Eles mataram a oposição.
É verdade.
Lá tem algumas vozes importantes da oposição, mas esses caras são solitários.
Você tem razão.
Eleco votou a favor.
Tem uns 3, 4 lá que os caras abafam os caras.
Quezadinha, Pretzel, Capriotti e ouvintes. Eu sei que talvez vocês tenham hoje.
Porque eu vi a Leila, hein? Só.
Mas você tá vendo? A gente acaba de falar de democracia, você fica ditador no programa. É eu não vou mais falar. Ditador! Ditador!
A minha missão aqui é controlar o conteúdo, o tempo, as informações comerciais, essa é a minha missão. E controlar vocês que não param de falar aqui.
Só quero dar uma última sublinhada antes de ouvir a Leila, pode ser? Me dá 15 segundos.
Vai.
As pessoas hoje, elas têm ojeriza a palavra conselho e conselheiro. Elas têm nojo.
Porque os conselhos e os conselheiros fizeram por onde?
Isso.
Fizeram por merecer.
Só que não é todo mundo vagabundo. Não é todo mundo
claro
que pensa
no
próprio umbigo.
Lógico,
entendeu?
Que
só que as pessoas colocaram todo mundo no mesmo balaio.
Mas na média, sim.
Sim, na média sim, entendeu? Mas o meu ponto de vista, sim, é fundamental você ter
um
conselho ativo dentro de cada instituição.
É igual o político. O político não é todo, não são todos ladrões, não são todos, não é que cometem irregularidades. Tem os honestos.
Qual é o percentual de honestos?
Não sei, né? Eu não sou data.
Data Pretzel,
data,
qual é?
Data político. Eu não sei. Mas tem os honestos.
Acho que é muito, irmão.
Eu sei que é pouco. Eu sei que é pouco, né?
É.
Porque a minoria.
Vamos ouvir a Leila? Vamos ouvir. Tá vendo, senhor? Tá vendo, senhor?
Não, o senhor que não para de falar.
Começa com José Corona Neto e depois a Leila na sequência.
Primeiro o conselheiro.
É,
e
a gente juntou tudo.
Vai lá. Mas é a íntegra que vocês querem?
É, depois corta. É um pouquinho longo, mas depois que vocês acharem que a Leila já.
Parte que o Coin fez aqui, de 2 e pouco, pode ser?
Não, não sei, eu não ouvi essa daí, aí vocês têm que ver. Eu
vou colocar completo.
Tem que botar o Corona antes, senão fica sem sentido.
Isso. Vou colocar o inteiro, qualquer gente.
É, porque se colocar a Leila depois do Corona, perdeu sentido.
O inteiro, quanto tempo tem?
4.
Não, então para de falar.
Tá então bom, vai.
Vai. Ditador.
Transformar a lealdade em padrão.
Mas eu discordo completamente. Eu vejo essa gestão perdulária, incompetente. Gastou 700 milhões de jogadores medíocres, mais 300 milhões de luvas e salários. Simplesmente é uma incompetência. E quem não entende de futebol não pode ser presidente do Palmeiras. Quem não entende de futebol tem que ficar em casa. O Palmeiras não nasceu de 10 anos para cá. O Palmeiras nasceu há 100 anos. O Palmeiras é campeão há 100 anos. Não foi a Crefisa que descobriu o Palmeiras. Foi o Palmeiras que fez a Crefisa ser grande. Nós estamos brincando de comprar jogadores medíocres. E menos empáfia, menos arrogância e mais humildade, mais competência. Nós somos tetra vice-campeão, gestão perdedora.
Mas esse conselheiro que veio aqui me ofendeu, ofendeu a minha gestão, ele fala e vai embora? Ele é covarde? Você é covarde. Você é covarde. Quem é você? Quem é você? Você é covarde. Você, eu sou presidente do Palmeiras. Quem é você? O que você faz na vida, Corona? O que você faz na vida, Corona? Você é um covarde! 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 Tá? Fala e vai embora. Não vou deixar embora. Não vou. Quando o Palmeiras caiu duas vezes, quase a terceira vez, você veio aqui dar escândalo? Hein? Você veio aqui? O que você faz na vida, meu filho? O que você faz na vida? Nada. Então você é um fracassado. Que você não faz nada? É um fracassado. Eu não vivo do Palmeiras. Tá bom? E você é um fracassado e covarde. Fracassado. O Palmeiras nunca passou um período como este. Nunca. O Palmeiras nunca foi tão vitorioso como na minha gestão. Na gestão de Leila Pereira. Eu, quando vim para o Palmeiras, que a Crefisa só começou a aparecer quando eu vim patrocinar o Palmeiras, é mentira. A Crefisa tem 60 anos. A Crefisa veio para o Palmeiras quando o Palmeiras estava quebrado. O Palmeiras não tinha dinheiro para absolutamente nada. E eu vim aqui oferecer meu patrocínio, que esse covarde deveria oferecer, que até hoje eu não sei o que esse homem faz. Além de falar bobagem, aliás, uma grande coisa na minha vida, quando terminar o meu mandato aqui no Palmeiras, é ter o prazer, o privilégio de nunca mais olhar para a cara dessa criatura que esteve aqui desequilibrada no falando para os senhores. Ele é um desequilibrado, ele não tem condição e postura nenhuma de ser conselheiro do Palmeiras, tá? Ele tem que respeitar a presidente, tem que respeitar a Sociedade Esportiva Palmeiras e tem que respeitar vocês. A minha gestão, a gestão do presidente Leila Pereira, é a gestão mais vitoriosa da história do Palmeiras. Foi onde nós alcançamos a maior receita, as maiores receitas, mas isso não interessa. O que interessa é um clube quebrado, mas que ganha algumas coisinhas de vez em quando, como ganhou em 2012. Entendeu? E logo em seguida, o que aconteceu? Quando o Palmeiras ficou sem título nacional, sem um campeonato brasileiro há 22 anos, não é? E quando eu fui bicampeão brasileiro, eu não vi ninguém subir aqui e parabenizar o presidente. Quando fui tricampeão paulista, eu não vi ninguém subir aqui e parabenizar a presidente. Então, eu tenho que ficar ouvindo esses desequilibrados, entendeu, aqui, e ficar quieta, eu não fico quieta. Eu sou uma mulher, desculpa, meus amigos e minhas amigas. Eu não sou uma mulher que eu fico quieta, que não tomo atitude. Pelo contrário, tá? Vocês podem ter certeza que eu sou muito mais homem do que muito homem. E eu estou aqui porque eu fui eleita por vocês e eu fui eleita pela grande maioria dos associados do Palmeiras. É isso que eu venho para falar com vocês.
Eita!
Mamma mia, hein?
Eu não tinha escutado a Leila ainda, mas eu achei que ela foi muito mal. Nossa senhora, uma presidente, certo? Atacar o conselheiro. O conselheiro criticou a gestão. E com razão, e com fatos. Os jogadores que foram contratados não deram liga por preços absurdos. Isso é fato. Ele só criticou a gestão da sociedade. Ele não disse que ela, por exemplo, não ofendeu ela pessoalmente, tudo, e ela atacou o conselheiro. Né? O que você faz da vida? O que você é? Foi muito mal.
Chamou de fracassado.
Fracassado, mas o que é isso? Uma falta de, sabe, de decoro. Porque ele criticou a gestão e ele pode sim ocupar a tribuna para criticar a gestão, porque ele é conselheiro da Sociedade Esportiva Palmeiras. Em nenhum momento ele atacou ela como presidente da Crefisa ou com aquele problema que teve com os aposentados. Ele não misturou as coisas. Não. Ele só criticou as contratações e a gestão. E ela atacou o cara pessoalmente.
A presidente Leila Pereira tem problemas com crítica. Ela não consegue absorver uma crítica. Ela não consegue receber críticas. Muitas vezes as críticas são fundamentais.